acaso você saberia o que acontece quando fundimos Catum?
Catum?
Um cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum. Um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental. Sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Bem-vindo, ouvinte do Catum, a mais um Catum Plus. Dessa vez estamos de volta com a programação normal, falaremos do nosso bloco de notícias e as nossas recomendações semanais, ou nem tanto recomendações semanais. Estamos aqui com o grupo de Valente, Carlos, Crive, eu e talvez no meio do podcast Fero Marques, mas ainda não temos certeza, porque isso aqui é assim, é liberdade, entendeu? É que isso aqui é a América, entendeu? Um podcast livre. Entendeu? O cara quer gravar, ele entra e grava. Entendeu?
É, a gente só vai saber se o Mike chegar, se a polícia não pegar ele no meio do caminho.
Exatamente. Mas essa é a vida dele. Entendeu? E eu não tô aqui pra julgar. Entendeu, meu amigo? Então é isso aí. Fábio Faria, o que que a gente... Você sabe dizer o que que a gente teve na programação semanal do Catum de textos, áudios e tudo mais na última semana?
Cara, a gente teve bastante coisa nessa última semana. É, a gente teve um post de perfil de personagem... O Valente que fez sobre o Nishinoya, certo?
Isso, Nishinoya.
A gente teve um texto também feito por minha autoria, que é sobre os mangás durante a trajetória de One Piece, desde que ele foi criado, sobre os momentos em que o One Piece não foi o mangá mais vendido do ano, também tá bem legal. E a gente teve um outro post de Valente sobre os capítulos 00 de One Piece, recapitulando, falando tudo o que aconteceu nesses...
É isso aí.
Complementando ele, os capítulos de final 00 de One Piece, então a gente vai estar relembrando capítulo 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 e 800... dando uma passada rápida pelo que aconteceram nesses capítulos de 00, porque tá chegando 900 e a gente vai ver o que vai rolar aí.
Exatamente. Tivemos isso, continuamos babando o ovo de One Piece, e é assim que vai ser, entendeu? O One Piece tá aí nos nossos corações e nós vamos sempre falar dessa obra que nós achamos incrível. E se você não gosta de One Piece, você tem um problema. Me desculpa.
Eu podia falar outra coisa, mas...
mas a gente quer evitar ofender toda uma raça, todo um gênero, né?
Uma nação.
A gente tá mais preocupado.
Inclusive, deixa eu falar que vocês queriam saber sobre quem que eu ia falar no último podcast, é isso, né?
O quê? Não, não, a gente não quer saber nada.
Não, eu posso muito bem falar, mas eu não vou.
Ah, tá. Entendi.
Eu não vou, que eu vou deixar vocês aqui na surdina.
Exato. Então é isso... estamos aqui para mais um podcast do Catum Plus, então vamos virar que nós temos que falar de notícias. Oh, não. Então, para esse novo bloco de notícias, nós vamos começar falando sobre o seguinte. Comentamos algum tempo atrás sobre Netflix... sobre Crunchyroll, sobre esses sistemas novos, né, que estão aí tentando, sabe, fazer movimentar o mercado dos animes e dos mangás também. Nós falamos sobre os Netflix de mangás. E aí surge a notícia aqui, né, o My Anime List, esse mesmo site, aquele site que você coloca as suas listas de animes e que geralmente tem a maior parte dos rankings de animes e listas de animes e informações técnicas sobre animes, ele mesmo tá fazendo a seu próprio sistema de venda de mangás, né, o Manga Store, com a Viz e a Kodansha, né, são mais ou menos uns 200 títulos, né? E aí agora o My Anime List também entrando nesse mercado.
Cara, se a vista dentro do projeto, a gente pode esperar bastante título interessante, porque a Viz ela tem bastante direito de muito título bom lá fora, nos Estados Unidos. Que ela, a Viz, pra quem não sabe, é quem publica, detém os direitos de publicação dos mangás nos Estados Unidos, eu acho. Se eu não me engano, nos Estados Unidos.
Sim, é nos Estados Unidos. É a maior empresa que faz essa liberação, essa contratualização de direitos autorais de mangás nos Estados Unidos. Ela é a maior, então ela tem contrato com o Kodansha, ela tem contrato com a Suecia, ela tem contrato com uma porrada de,
exatamente,
de empresa. E aí, normalmente aqueles mangás que você vai ver, que eles são mais bonitos, americanos, que nem o Cabula Novo e tudo mais e tal, a maioria deles são da Viz, né? Os grandes títulos que tem hoje de mangá estão na mão de grande parte da Viz, né? Nos Estados Unidos. Então, é possível sair algo bem bacana aí. E pra quem, fazendo um link aí, a gente já falou de mangá na internet em outro programa nosso, né? Dá uma olhada nos programas atrás.
Foi no Katoon Plus 2.
Isso, garoto. Né? Dá uma ouvida lá que a gente já falou um pouco sobre esse tema. E, pô, são três players fortes, né? Entrando com peso. A gente, sim, falou lá no outro que a Jump tinha montado um próprio, né? E agora nós temos três players grandes montando isso, né? E já saiu nos Estados Unidos, já saiu agora para todos os países que falam língua inglesa. E aí, possivelmente, na Play Store e na App Store da Europa inteira, a princípio, deve estar liberado já. Na verdade, começou no Canadá, só para dar a explicação. Tá? Começou no Canadá, liberado nos Estados Unidos, países de língua inglesa. E agora, praticamente, a Europa inteira já deve ter também liberação desse aplicativo, barra site, barra whatever. Né? E aí é um passo bem forte, né? Que é uma empresa está fazendo. Só não ficou claro para mim, se é um modelo igual a Netflix, assinatura, ou se você vai ler e paga por aluguel, esse tipo de coisa, né? Pesquisando essa coisa.
Pelo jeito é uma store mesmo, tá ligado? Provavelmente. Sim.
Provavelmente ele vai vender volume ou vender a série cheia, alguma coisa do tipo.
Sim.
Não, seria bacana, por exemplo, se eles conseguissem fazer algo como a Amazon tem, né? Que é a store, mas também tem o...
Sim.
O Prime deles.
Né? Se for um sistema tipo de compra de livros da Amazon, é tranquilo, porque não é algo caro, tá ligado?
É justo. É mais barato físico, né, pra compensar.
Sim.
É mais barato, mas se você tem, por exemplo, que nem a gente já citou naquele podcast, um Kindle, por exemplo, você tem a mesma coisa, tá ligado?
Olha, e eu já comentei um pouco disso no outro cast, mas... se ele é digital, ele tem que ser mais barato. Se o cara tá te cobrando mais caro por digital do que é o físico, você vai sentar pra passar de otário.
Exato. Mas eu acho difícil. É curioso ver que é um projeto com a Viz, que talvez vocês não conheçam, porque eu sei que o público brasileiro não tem contato, que a Viz não tá no Brasil, né? Então, não é muito popular aqui, a gente não conhece tanto, até porque esse sistema não vai sair pra América Latina, né?
A princípio.
Então, ele não vai sair agora, mas eu acho que isso é um passo muito grande, a gente pode ter discutido.
Do mesmo jeito que a Amazon começou a estender agora os braços dela pra cá, né?
Exatamente. Eu acho que esse é um passo absurdo pra daqui a alguns anos a gente ter um sistema parecido no Brasil.
Eu acho que é muito interessante, porque é um negócio que a gente comentou duas, três semanas atrás... E agora a gente já vê que realmente tem uma movimentação para esse caminho. E é interessante que a Viz ela tem direitos de Ghibli, tem direitos de, por exemplo, até Boku no Hero, que hoje é gigante, né? Então, assim, é muito título grande. Então, não é um negócio, tipo... Sabe, porque a gente vê alguns... Até o Crunchyroll, até certo ponto, mesmo com o sistema deles de mangá e light novel e tudo mais, nem sempre são grandes títulos, sabe? Tem muita coisa que tá no pacote, saca? Mas, tipo, isso aqui, mas, tipo, você fala 200 títulos, mas quando você vê os nomes que estão envolvidos, assim, você vê que são nomes grandes. É que nem quando a Netflix começa a trazer coisa, aí você fala assim, quando a Netflix faz algo, por exemplo, as séries dela da Marvel ou, tipo, as próprias séries, tipo, House of Cards, sei lá o quê, são nomes grandes, sabe? Não são, tipo, nomes menores, sabe? Tipo... É a mesma coisa, sabe? É tipo, você vê que são títulos grandes, que são títulos importantes, tá ligado? E geralmente é algo melhor. E é interessante que seja do My Anime List, porque quer não, eles quem tem teoricamente é maior, tipo, já tem pronto as pesquisas,
maior,
tá ligado?
Público de nicho.
É, eles têm as pesquisas prontas, eles já sabem como o público age. O que, que o público gosta?
Vou dar minha opinião. Eu acho, cara, muito demorado, tá ligado? Muito, tipo, cara, demorou todo esse tempo. É um negócio tão simples, cara. Demorou tempo pra ser feito alguma coisa. Vocês entendem? Cara, tipo...
Scanlator já tava fazendo isso há muito tempo.
É, mano. Tradução, tipo, a Shonen Jump, a Shueisha, a Kodansha. Tantos títulos, tá ligado?
Mano, mas era só Craven.
Chegar e falar...
Não, é que não é tanto assim. É tipo assim, eu entendo que você fala da demora porque você tem um site tipo Central de Mangás que tem 1 bilhão de mangás com 1 bilhão de traduções e esse bagulho funciona. Mas...
Não, mas ó, não, mas eu tô falando assim, faz um rolê, igual a gente falando lá no outro cast, faz um rolê tipo, clica, daí o cara chama tradutor, claro que você vai ter que gastar um dinheiro, chama tradutor e tal, e o cara vai lá e faz, tipo... O cara lança uma Shonen Jump online toda semana.
Mas,
cara, é completamente possível fazer.
Não é que é impossível fazer. É óbvio que a tecnologia já tá aí pra isso. E é óbvio que existem os meios pra fazer isso. Mas você tem que levar em conta alguns fatores. Primeiro, a veiculação, tipo assim, correta do negócio envolve mais do que isso. Quer pagar os direitos pros... Né, pra quem tem os direitos autorais das obras, né? Pra quem compreende os direitos daquilo. Porque, tipo assim... Boku no Hero não é só mais do autor e nem só da Shonen Jump, é das outras pessoas que também veiculam o Boku no Hero, que também tem direito sobre aquilo. Então você tem que pagar toda essa galera. E quando você publica algo oficial, você tem que... Tipo, por exemplo, se você faz no Brasil, é obrigatório que tenha conteúdo nacional, sabe? É obrigatório que você siga essas regras. Se você vai ter, tipo, aquele mangá precisa estar especificado, que tipo de mangá é aquele, o que que, tipo, pra que público é aquele. Você tem que garantir um monte de coisa, questão de segurança, um monte de outras questões que são muito, cara, chatinhas,
entendo,
tá ligado?
Eu entendo, mas eu acho completamente possível fazer.
Também acho, mas eles estão fazendo agora. A questão é, antes não tinha confiança pra isso.
Eu acho que... Isso se dá muito ao amadurecimento do mercado de mangás no mundo. Porque, por exemplo, pra gente, a gente acompanha mais o mercado de mangá brasileiro, ele de, sei lá, 5, 6 anos pra cá, ele era quase nada e ele amadureceu absurdos, tá ligado? Tá lançando título o tempo inteiro, tá vindo coisa nova o tempo inteiro. Eu acredito que eles já tinham planos pra isso, mas eles estavam esperando o nicho alcançar novos patamares, sabe? Pra poder lançar e ainda assim ter lucro, ao invés de só, tipo, por exemplo, contratar tradutor, contratar não sei o que lá e tudo mais, pra chegar na hora de mandar pra um país o conteúdo e não ter público suficiente pra consumir ele, tá ligado?
Sim, eu acho que assim, é essa questão do risco, sabe? É muito difícil você chegar e botar o dinheiro e falar assim, vou investir nisso. Sabe? Tipo, é isso que é foda. É o nicho, sabe? E muitas vezes não dá dinheiro. Você vê hoje, até mesmo, as empresas que publicam isso, a Shonen Jump mesmo, sabe? Tendo grandes problemas, assim, com dinheiro e tudo mais, e produção, isso e aquilo, sabe? Tipo, então as pessoas, você fica receoso de botar sua grana ali, entendeu?
Tipo... Sim, provavelmente eles queriam ter 100% de certeza que ia dar certo e com isso era só esperar que tem que passar, tá ligado?
Eu concordo muito em parte com o Valete para esse amadurecimento no mercado, no mundo inteiro, mas o que eu acho também, uma quase certeza, é que tipo assim, grandes empresas como Amazon, como Netflix e tudo mais e tal, que validaram um modelo de diversos sistemas com outras perspectivas, com outros catálogos de filmes e tudo mais e tal, eles validaram o sistema, que é o quê? Cara, a galera tá propensa a pagar pela facilidade e não buscar mais a parte pirata, tá ligado? E eu acho que a partir dessa validação, vários segmentos que vão trabalhar com produção de conteúdo, inclusive mangá nesse sentido, vão cada vez mais buscar a produção de um aplicativo, de algo assim, que eles possam internacionalizar, para que eles possam diminuir um pouco a pirataria, tá ligado? Porque esse é o grande problema, porque na verdade, se vocês forem para pensar, a pirataria em si para essas empresas não é algo tão ruim. Porque como é que a empresa aqui no Brasil, por exemplo, faz uma cotação e fala qual é o mangá que eu vou trazer licenciado para cá?
Sim.
A partir do hype que se tem na internet.
Durante um bom tempo, na PC Project tinha propaganda do mangá de One Piece da Panini, tá ligado?
Sim. É isso.
Mas aí a questão de algoritmo do AdWords, a gente muda um pouco nesse sentido. Mas esse detalhe, tipo, de você. A pirataria, em certos sentidos, para muitas empresas produtoras de conteúdo, ela vale a pena nesse momento, assim. Não é algo tão. Fora da curva, assim.
Sim. Mas é algo similar, por exemplo, ao mundo dos videogames, tá ligado? Se você parar pra pensar, tipo, no passado. Porque até, por exemplo, a época PlayStation 2, tá ligado? A pirataria era gigante, sabe? É tipo...
É verdade, PlayStation 2 no Brasil não tinha um PlayStation 2 original. Eu tô pirando.
Tipo... Então, mas quando você vê isso assim, tinha esse negócio da pirataria, você tem jogos que venderam pra caralho, tipo GTA, em que boa parte do que aconteceu foi pirata. Tipo, e jogos que saíram e se tornaram populares pela pirataria.
A gente tem um caso nacional muito claro, que foi o Tropa de Elite.
O Tropa de Elite saiu da sala de edição, deixaram vazar e acabou virando um negócio, tipo, gigante, assim. Só que, o que aconteceu com o videogame? A pirataria serviu pra popularizar, todo mundo jogava videogame, todo mundo tinha um PlayStation 2 com uma CDzeira de 120 jogos, entendeu? Só que aí chega um ponto em que os novos videogames, a nova geração, por exemplo, do PlayStation 3 pro Xbox, aí eles começam a gerar serviços de, ó, você pode comprar esse jogo online aqui por R$30, ó, você tem esse serviço aqui que é a Live Gold, em que você paga uma quantia pequena no mês e você tem 3 títulos, 4 pra você jogar. E aí eles começaram a gerar esses serviços e mostrar, ó, se você jogar online, se você tiver o jogo original, você tem muitas vantagens. E aí, de repente, hoje em dia o mundo dos videogames, a Steam, por exemplo, a Steam tá matando a pirataria de jogo de PC. Tá matando. A Steam é gigante. Vende jogo pra cacete. Tipo, e a própria pirataria de jogo de PC já tá embora. Antigamente, te lançava um jogo pirata, por exemplo, e você ia no Pirate Bay e tinha 15 mil seeders. Tá ligado? Hoje, você vai lá e tem 1000 menos, tá ligado? Tipo, sabe? É um negócio que vai passando. Eu acho que agora, esse momento os mangás e os animes estão começando a passar porque nem a Netflix trazendo muito anime, a Crunchyroll, tipo, aí vem esses projetos aí de trazer mangá online e tudo mais, e aí começa...
A Amazon entrando agora.
A galera começa, tipo, eu tenho muita vantagem nisso aqui, hein, eu consigo ver meu mangá melhor, sai na hora, a tradução é melhor, eu não preciso ver aquele One Piece que tá sujo de preto porque o scan é uma bosta, entendeu?
Porra, eu tenho meu tabletzinho aqui humilde, vou deixar baixando de noite pra chegar de manhã ter meus mangazinhos pra ler aqui humilde.
Sim, sim.
Então, sem falar que, por exemplo, como a gente falou, quando o físico é muito mais caro que o digital. Isso ajudou também esse processo todo que o Lucas tá falando. Porque quando você faz digital, mano, tu precisa fazer uma vez e pra você replicar, não tem custo, velho. Tá feito.
É verdade.
E aí no mangá acontece a mesma coisa. O original tá feito, tá impresso. Mas pra você replicar no digital é muito barato, tá ligado? Tipo, né, o custo literalmente é zero.
Sim.
Nesse sentido, mano, você ter toda essa produção de conteúdo, você ter a alavancação das marcas se empoderando em frente à pirataria, faz mais sentido ainda, não, né? Principalmente na questão de mangá, tá ligado? É claro, não vai se perder a pirataria? Claro que não, tipo, a gente tem um gap aí de tecnologia e tudo, mas estava principalmente falando aqui de América Latina, né, América do Sul, e nós temos esse gap. A pirataria não vai continuar, mas que com essas novas tecnologias tende-se dar um passo a diminuição, isso tende-se. E também tende-se dar um passo de a produção de conteúdo vir direto, sair do Japão, sair da Coreia, por exemplo, com o irmão Juá, que também pode entrar nessa vibe.
Sim.
Desse conteúdo também pela internet, né? Então também não é visto pelas editoras aqui no Brasil.
Sim.
A gente não tem manhua no Brasil.
Não tem manhua, não tem manhua. Não tem manhua, não tem nada. Tipo, tem muita coisa que vem de outros países, que seja da China e tudo mais, assim, histórias que são interessantes, que estão sendo contadas lá e que não estão chegando aqui. sabe? E algumas delas até são bastante populares. Só que, sabe, a gente não tem esse acesso, sabe? É o que é foda. A Europa produz coisa pra caralho em questão de quadrinho, por exemplo, que a gente também não tem muito acesso aqui, sabe? E tudo isso, quando você começa a trazer mais, sabe? As coisas começam a ficar muito interessantes, tipo... eu acho que tem essa questão. Acho que o Valente foi muito feliz em falar desse amadurecimento do mercado, sabe? Que é algo que parece que tá acontecendo agora... E se você vê caras como, por exemplo, essas empresas, tipo, o My Anime List, por exemplo, começa a fazer parte disso, é interessante, porque aí você vê algo que vem do público e que tá no mercado também, sabe? Que não é algo...
De repente pode entrar, eu não sei, né? Obviamente que eles só anunciaram o My Anime List, mas quem sabe no futuro o Mangás Update, que também faz um trabalho bem legal, esse tipo de coisa que dá pra deixar selecionar os mangás, é tipo... Se você quer saber do nicho, você vai no Manga Update, tá ligado?
É que eles já fazem eles já fazem a pesquisa. Você tem todo um research que já é feito lá pelos caras que já falam assim, tipo assim, ou, isso aqui é legal, ou, tá vendo? Esse, tipo assim, que nem, você pega lá Vagabond, super votado. Você pega lá Berserk, super votado. Vinland Saga, super votado, sabe? Tipo, as pessoas já sabem o que é bom. E às vezes tem umas coisas de nicho, tá ligado? Que, tipo, são boas, que a galera até curte muito, sabe? Mas que às vezes não vem pra cá porque não tá no mainstream. Mas esses sites, eles têm essa noção de que, porra, esse negócio que a galera não conhece tanto é muito bem falado. Tipo, Hakugo, que é um anime que não é famoso, principalmente aqui, não é mainstream, mas que todo mundo que assiste acha foda, tá ligado? Tipo... Seria algo que esses sites trariam de informação, sabe? Que é interessante, sabe? Porque traz coisas novas, traz coisas interessantes. E aí as empresas começam a pensar, não é mais uma aposta, sabe? Tipo, eu posso investir nisso, que eu tenho uma segurança, tá ligado?
É verdade. Cara, eu queria falar que a gente comentou... No dia que a gente comentou sobre os mangás digitais e tudo mais... o Gabriel deixou um comentário falando que ele assinaria a Netflix de mangás, ele colocou entre aspas, né? Justamente por isso, né? Pra ter títulos que, um pouco mais desconhecidos, que poderiam vir e ser apresentados pro público, mesmo sendo traduzidos só em inglês e tudo mais. E, cara, é isso que vai acontecer, tá ligado? Sim. É isso que vai acontecer e a tendência é cada vez mais, tá ligado?
Exato, exato. Então, pensando nisso aí, acho que já dá pra gente virar pra falar do nosso próximo bloco. Ao som de Sharon Jones, que infelizmente faleceu no ano passado. Nós vamos falar aqui do nosso próximo bloco de notícias. Nós resolvemos colocar tudo junto, no mesmo pacote, algumas adaptações que foram anunciadas, que nós, pelo menos, achamos que vão ser muito interessantes. Tá? A gente ainda não está falando das datas, qual season que vai sair, ou seja lá o que for, mas foram anunciadas e que são muito interessantes aqui. Então eu vou começar falando aqui de um que é meio bizarro, mas que vocês vão entender, que é uma adaptação de um suspense que chama Pet, né? Acho que é Pet, tem um outro nome maior que eu não tô... Hanjo Miyake's Pet, exatamente isso aí, que a gente trouxe porque ele vai ser dirigido pelo Takahiro Mori, que é o, pra quem não sabe, o diretor de Durarara, né? E acho que vai ser feito pelo estúdio Geno, né? E sim. É interessante porque, primeiro, é uma história de suspense psicológico e tudo mais, mas, cara, pelo prever, é um bagulho muito surreal, tá ligado?
Sim. Cara, prever a maioria dele apareceu pra mim que é live action, tá ligado? Não mostrou muita coisa, mas tem o peixe e tal.
Sim. Tipo, apareceu, tipo assim... É estranho, mas todo o promocional são pinturas e tem ilustrações já, tipo assim, do anime, por exemplo. Então, eu acho que vai ser um anime normal, mas provavelmente cheio dessas loucuras, assim, tá ligado? E, tipo, a premissa é muito interessante, tá ligado? Porque, basicamente, assim, ele passa em volta de uma, tipo assim, de habilidade de... se infiltrar na mente das pessoas e manipular as memórias delas, tá ligado? Isso por si só já é muito interessante, tá ligado? E parece que ele não vai tratar isso de uma maneira anime, shonen, sei lá o quê. Parece que vai ser um negócio bem, tipo, focado nessa ideia psicológica e de memórias e tudo mais.
Sim.
Você viu, Carlos?
Vai sair daqui a algum tempo.
Cara, eu achei muito louco, porque o PV, cara, o PV me remeteu a alguns filmes antigos, tá ligado? Tipo, tu vai ver alguns trailers de, sei lá, Shine ou algo parecido. Tu vai ver que os PVs são assim, são meio loucos, eles só tem alguns cortes do filme, não mostram nada, tá ligado? E isso me remeteu a umas paradas assim. Mas eu não sei muito bem o que esperar de um anime com uma proposta que é tão diferente, um estúdio bom, né? E o diretor que, porra, já fez um puto trabalho com o Dararará, mas que, mano, com o PV desse, não sei muito bem o que esperar, né? Eu não tenho uma perspectiva do que vai ser muito foda, se vai ser uma viagem alucinante, se vai ser uma grande bosta, eu não faço nenhuma ideia, mano.
Ô, Cross, você falou da estreia? Quando que vai ser a estreia?
Então, não se sabe ainda quando vai ser a estreia. Não tem nenhum dado. Mas a única coisa que sabe é que assim, o mangá ele teve início em 2003.
Uhum.
E ele terminou em 2000. E ele foi compilado em 2009.
Entendi.
5 volumes.
Ah, não é longo. Dá pra fazer uma temporada tranquilo.
Sim, 12 episódios.
Sim. Cara, eu tô meio confiante porque, pelo trabalho do diretor, que já não tá acostumado a dirigir coisas usuais, tá ligado? Tipo, pra quem conhece o Dorará sabe que a direção tem todo um pacing bem específico, e ele tem um trabalho com personagens e tudo mais, e tem todo esse negócio de narrativa, e ele já é um diretor que tem... um trabalho com narrativa complexa, não é uma narrativa, tipo, simples ou straightforward, sabe?
Não é uma narrativa assim, realmente.
Tipo, mas múltiplos pontos de vista, vários personagens, tipo assim, sabe? Então eu fico confiante, porque eu sei que é um diretor competente, tá ligado? Que tá responsável por isso, e aparentemente o visual também tá indo por esse caminho, né? Então é isso, tipo...
O próprio mangá, tipo, essas imagens que a gente tem lá são as capas dos volumes do mangá também. Então é muito bem feito.
Sim. Eu imagino que vai ser um bagulho bem legal, tá ligado? Eu realmente fico na expectativa, tipo assim, de ver... Porque eu gosto desses animes que são diferentes, principalmente pelo fato de ser um anime suspense, psicológico, que, honestamente, faz um tempo que eu não vejo, sabe... Faz tempo que eu não vejo um suspense psicológico em anime que é bom. Acho que o último suspense psicológico que eu vi que era bom foi Subetegaf Ninaru. Sabe? Que já faz, que 2-3 anos. Então, tipo... Né? É interessante ver isso. Principalmente se for algo mais pé no chão ou nonsense, tá ligado? Tipo...
Aí, anime que a gente pode fazer cast, hein?
Anime que... anime
que... Esse aí não é o que tem character design do Inyo Asano?
Sim. Tipo, é o Subetegaf Ninaru. Mas...
Duas palavras. Posso...
Pode.
Duas palavras?
Uhum.
Nunca vi.
Assim como boa parte do que você fala aqui, né?
Com certeza.
Com certeza, né? A gente não pode ter visto tudo, né, mano? Mas sim, Subetegaf Ninaru, concept art do Inyo Asano. A animação não é do Inyo Asano, tá? Não põe, né, os pés por cima das mãos. Mas é uma boa história. O livro já é uma boa história. Eu prefiro o livro, já falei isso aqui, eu acho. Bem.
Você leu o livro?
Eu li o livro.
Ira.
Oi?
Mentira, que mentiroso do caralho.
Caralho, hein, mano.
Moleque coach, né, lendo o livro japonês,
velho. Os caras desacreditam, né, mano, de uma maneira, né?
Desacredito mesmo.
Ai, caralho. Bem, o segundo aqui que a gente vai comentar é uma adaptação de uma obra do gênio, do mestre, do deus do mangá, Osamu Tezuka, tá ligado? Do deus do mangá do lado bom, porque o Gonagai é o deus do mangá do lado obscuro, entendeu?
É.
Osamu Tezuka... É, pra quem não conhece, vai ter uma adaptação de Dororo, né, que é um mangá sobre samurai, basicamente, e essa adaptação vai ser feita pelo Estúdio Mapa, que pra quem não conhece, é um estúdio que a gente paga um certo pau.
Cara, só tem um PV e tá iradíssimo, velho, iradíssimo.
Não, tá, fala, sério, tá lindo que só um cacete, né, mano?
Iradíssimo, iradíssimo.
Cara, uma coisa que a gente pode falar do Estúdio Mapa é, independente do que eles fizerem, se o anime for uma porcaria ou se o anime for bom, a animação dos caras vai ser absurda sempre, tá ligado?
É, quando não é 10, a animação é boa, tá ligado? Não, Yuri on Ice é deles, tá ligado? Que ele ganhou uma cacetada de prêmio, também é deles, tá ligado? Tipo assim, a gente confia no Estúdio Mapa porque quando a gente sabe que é a equipe foda do Estúdio Mapa trabalhando, e assim... Sabe o que é mais interessante? É que eu gosto da ideia de trazer uma dessas histórias do Tezuka que não é tão famosa, tá ligado? Porque eu fiz algo que foi voltar pro passado, depois de ver histórias do Gonagai e tudo mais, de voltar pra ler histórias do Tezuka também. E o cara o cara tá explodindo a minha cabeça com uma história de 1960, tá ligado? Hoje. Então você fica, tipo... Ele tem umas histórias que são geniais, geniais. Tipo, que foram feitas décadas e décadas atrás, tá ligado? E, tipo, que ninguém fala, tá ligado? Tipo, isso eu acho foda, tá ligado? Dororo é uma delas, porque é uma das épocas em que o Tezuka falava muito sobre histórias mais pé no chão, reais, ou falava de temas de guerra e tudo mais, sabe?
Eu nunca, sinceramente, eu já ouvi muita gente falar de Dororo, mas eu nunca corri atrás de nada.
Sim.
Mas eu tô, ainda mais que agora o Studio Mapa vai fazer um anime maluco, tô hypado.
Mano, eu tô hypadaço, o PV é foda pra um caralho.
Tá no post, cara, muito irado.
Se a gente conseguir ter uma animação naquela vibe no PV, é meio possível. Vai ser do cacete. E é o Tezuka, velho. Então, tipo...
Não, a história é foda, assim, eu não li Dororo, tá ligado? Mas, tipo assim, pelo tema, tá ligado? Ele é supernatural e histórico ao mesmo tempo, tá ligado?
Aliás, saiu do Brasil, né? Pela New Pop.
Saiu, é.
Saiu. É a publicação brasileira.
O mangá, ele se passa no meio do período Muromachi, né? Isso é 1470, segundo o post aqui. E é muito interessante, porque essas histórias sobrenaturais, mas que são históricas, e pelo que a gente conhece, assim, ele foi uma grande inspiração para muitas outras séries que vieram depois, sabe? Então é muito interessante ter um remake de uma história tão foda assim. E eles escolheram uma cena muito foda para colocar no PV, que é o samurai arrancando o próprio braço para tirar uma espada.
Isso ganha pontos, tá ligado? Absurdos pontos.
Com os dentes.
É.
Tipo, ok, né, mano? Tô na expectativa, acho que vai ser foda. Confio no trabalho do Estúdio Mapa. Confio na história do Tezuka. Eu acho que esse daí, tipo assim, que nem o que a gente falou antes do Pets, existe uma chance de erro? Existe, tá ligado? Mas esse eu acho que tem aquela chance menor de dar errado. Porque...
Eu acho que o próximo tem a chance menor ainda, sinceramente.
Não, calma. Eu vou dizer que eu acho que tá mais ou menos ali, tá ligado? É que eu sei que a história de Dororo vai ser, bem, Tezuka, e mapa junto trabalhando, tipo, eu acho difícil de dar errado. Mas a próxima, já que você citou, vai ter... Isso, na verdade, já tinha sido falado há muito tempo, de vários... Falou de live action, falou de um monte de coisa, mas agora tá confirmado, né, que vai ser um anime de Vinland Saga.
Puta que pariu. É agora, é agora que eu fico de pau duro aqui.
É agora que eu fico de pau duro. É foda, né, mano? Mas esse é um que teve um PV que não foi empolgante, né, mano? Não mostrou nada de animação.
Não mostrou nada.
Mano, não precisa ser empolgante. Só falar que o Vinland Saga vai sair, mano, em anime já é empolgante pra caralho, já.
Mano, o PV não mostra nada, velho. Como é que dá pra saber? Não dá pra saber nada.
Você sabe ler japonês?
Não mostra nenhuma cena de animação, velho. Só mostra umas imagens do mangá.
É. Você sabe ler japonês?
Ah, e você sabe?
Não sei, mas pode ter um monte de coisa escrita aí.
Ah, caralho, mano. Será que tem um monte de coisa escrita aí?
Caralho, o melhor argumento que eu já vi nesse podcast.
Pode ter um monte de coisa escrita
os
aí.
Os cara pode estar anunciando várias coisas e a gente não manja de porra nenhuma. Então fica na moral aí.
Caralho. Puta que pariu. Não. Mas ó, saca só, eu sei que o estúdio que tá fazendo é o Witch, que é o mesmo estúdio de Shingeki no Kyojin e Cabaneri e tudo mais, que... Mas eu ia falar, até o penúltimo anime deles, eu ia falar que, putz, não sei, tá ligado? Mas eles fizeram Magnus Bride, então eu tô dando aquele desconto, porque eles fazem coisa diferente também, tá ligado?
Cara, eu acho que é um estúdio ok, tá ligado? Não é nada absurdo, mas também não vai deixar a desejar, sabe?
É que...
Acho que vai ser bem, bem bacana.
Eu sei que Vinland Saga, ele é bem hypado, eu sei que tem uma base forte. Só que assim, precisa de dinheiro pra essa animação, tá ligado? Porque senão vai ficar uma bosta. É, o meu medo, sabe o que que é? É ser CG e virar Berserk.
Eu também acho que pode ter um grande risco de virar CG.
Porque, mano, esse PV que não tem nada, todas as tipografias estão meio 3D, saca? Você fica...
Porra, se for CG, aí já fico como? Broxado já.
Tipo, não é que não dá pra fazer CG bonito, eu acho que a Polygon tentou isso com Blame, ficou bonito, mas uma adaptação não ficou boa.
Mano, a parada é, o dia que alguém fizer uma CG que funcione, ela não precisa ser nem bonita, ela só precisa funcionar.
Não, fizeram já. Tem anime que fez
fizeram.
Isso.
Blame
é bonito. É muito bonito.
O problema é que eles cagaram a história.
Gantz. Porque toda vez que alguém fala...
É, o de Gantz é bonito também, velho.
Ah, toda vez que alguém fala em CG, eu consigo só lembrar do Gantz se movendo que nem o Cartman.
Não.
Tipo, andando parecendo um boneco de massinha.
É, mas
eu ainda acho Blame estranho.
Não, eu acho que até que tá bonito, cara. Mas ó, vocês já viram Land of Lustrous? Land of Lustrous é um anime, tipo, bem 2D, só que feito em CG, que é bonito, realmente bonito, tá ligado? É, e bem animado. Então, tipo assim, eu acho que...
Vou procurar aqui.
É Land of the Lustrous.
Ah, mas isso aqui é diferente, pô. Isso é diferente.
Não, mas eu acho que assim, dá pra fazer... Cara, olha só, eu estudo 3D, tá ligado? Existe uma coisa chamada Toon Shader. Dá pra fazer ficar bonito sim. É que a galera, o negócio é que dá trabalho fazer essa porra. E pra fazer o 2D CG ficar bonito, você exige bastante tempo, bastante trabalho e é meio chatinho de fazer sem ficar estranho.
É, e se for pra dar trabalho, já faz logo em 2D.
É, se for...
Vai sair o mesmo preço no final das contas.
Se for pra gastar mais...
Eu só quero... Aquele filme brasileiro lá, o primeiro filme CG do mundo. Como é que é o nome? É Prosopopeia? Como é que é o nome?
É, tipo isso. Ah, mano, sim. Não, cara, eu acho que assim, o negócio é, se for bem animado, tipo assim, olha, se for uma animação no nível de Shingeki no...
Cassiopeia. Olha, até inspirou um campeão do LoL depois, ó, pra você ver.
É, claro.
O lore da parada.
É, bem, tipo assim, se for uma animação do nível de Shingeki no Kyojin e Cabaneri, tá bom, tá ótimo, tá ligado? Vai ser bonito.
Justo. Humilde.
Vai ser bonito, tipo... Assim, só que esse nível já é uma animação que custa caro. Entendeu? É isso que me dá medo.
É... Uma coisa que a gente não falou, eu acho, eu não sei se isso já saiu, mas acho que quem comprou os direitos de exibir Vinland Saga foi
foi a Amazon.
Amazon.
Vai lançar ao mesmo tempo no Japão e na Amazon Prime.
O que é muito bom pra gente, né?
Sim.
Porque, no final das contas, eu não sei exatamente se a Amazon já tem todo o suporte que nem a Netflix tem pro Brasil.
Tem.
Então vai ser uma coisa muito boa pra
e
gente.
E é mais barato. Só fazer um merchanzinho aqui, ó. R$7,50.
Não precisa fazer merchan, porque se o bagulho é bom, a gente fala mesmo.
Então, R$7,50 por 6 meses e depois é mais barato ainda que
aliás, Barnes Rotisserie, hein?
Boa região. Boa região. Você aí vai ver o jogo da Juventus. Né?
O Juventus da Moca já passa lá.
Olha, isso aqui que eu mandei aqui no Discord, isso aqui é CG de verdade. O resto é.
É, isso aí é CG de verdade, mano. Caralho, mano.
Que é Cassiopeia, mano. Cassiopeia na veia, produção nacional.
Mano, nossa. Sabe o que você tá me lembrando? Sabe o que é CG de verdade mesmo? É Thomas o Trenzinho, velho.
Nem é CG, né?
Pica.
Nem é CG. Sabe o que é CG de verdade? South Park, mano.
Caralho.
E sabe o que é pior?
Acabei de falar que Berserk parecia com South Park.
Você tá ligado que South Park é em 3D, né?
É em 3D?
É.
Não, no começo ele era 2D.
South Park é de propósito.
Não, é feito... É 3D, é feito no Maya.
Não, eu digo, no começo, quando eles começaram, era 2D, não era?
Não. Flash antes, parecia Flash. Não.
South Park é feito no Maya, mano. Que é um software 3D.
Não, mas hoje em dia é por causa que South Park ele é um caso à parte, né? Ele é feio de propósito e funciona.
Não é feio. É uma decisão estilística. Só isso. É.
Mano, ele é feito pra ser escrotão.
É, e é em 3D. Surpreendentemente é em 3D. Bem, com essa informação aí que ninguém imaginava.
Não, eu sabia que era em 3D.
Você sabia?
Sabia, eu escutei algum podcast que era em 3D, mas não lembro qual que eu escutei, eu sabia.
Entendi.
Tá vendo? Você Catum. Não surpreende todo Catum. Mundo não, mano. Vem com esse papinho aí de animador.
Papinho de animador. Esse papinho de... A única coisa que eu consigo imaginar com animador pau no cu é um palhaço com alguma coisa enxergada no cu.
É um animador de festa pau no cu, né, mano?
Exatamente.
Imaginei um palhaço, sabe, fazendo aquele balão, fazendo uma piroca enfiando no próprio ânus. Bem, acho que agora que a gente já saiu do controle... É bom a gente virar pra gente comentar sobre quem...
Eu já tá. Posso ofender uma nação?
Não, já ofendeu os palhaços?
Já ofendeu a classe dos palhaços, né?
É, então vamos embora e vamos passar. Então vamos embora falar o que a gente tá vendo, o que a gente tá lendo e tudo mais. Valente, você, o que você tá vendo, o que você viu aí, o que você achou legal, o que você quer comentar pra galera?
Eu queria falar, eu não vou gastar todas as minhas fichas no dia de hoje, mas eu terminei de ler 20th Century Boys. E puta que pariu, o Urasawa é absurdo, velho. Eu quero ler mais coisas deles, mas acho que eu tenho que dar uma pausa de Urasawa por enquanto, que é muita atenção pra
uma pessoa
pra uma pessoa só. Não dá pra ler em sequência as coisas dele. Eu sinto que eu vou explodir se eu fizer isso.
É foda. 20th Century Boys é muita coisa pra assimilar.
É, e é absurdo, cara. Se você não leu 20th Century Boys, ele não é à toa que todo mundo fala bem dele. Eu sempre, depois que eu terminei de ler, eu conversei com algumas pessoas, e algumas pessoas sempre vêm falando que o final decepcionou elas e tudo mais. Eu entendo essas pessoas muito bem, porém eu não fiquei nem um pouco incomodado.
Também não.
Eu, eu acho que funciona tudo muito bem.
Aliás, é o problema do autor, né? Sinceramente.
Aparentemente, isso, as pessoas têm dificuldade.
O final decepciona, porque os três mangás mais famosos dele, muita gente fala que o final é decepcionante nos três.
Mas sabe o que eu acho? Sabe o que é curioso? É tipo assim, o autor vai lá, aí ele faz três mangás que, tipo assim, a crítica, pelo menos, considera brilhante, sabe? E aí você tem sempre essa discussão do público falando que o final é ruim. Assim, eu vou lançar um audiolog, que provavelmente vai sair semana que vem, que é um audiolog sobre opinião. Eu acho que as pessoas colocam essa opinião na frente porque elas têm uma expectativa, sabe? Só que o Urasawa não é um autor que faz as coisas assim, como eu posso dizer, só pra agradar o público, sabe? Ele faz como um propósito da história e da narrativa, sabe? E aí muitas vezes as pessoas...
Mas, mano, o de Pluto é ruim, velho. Vamos ser sinceros.
O quê?
É ruim, filho. O final de Pluto é ruim.
O final de Pluto?
É.
É, não é... Não, eu não acho ruim. Eu acho que não.
Eu não acho ruim, não. Eu acho, tipo assim, ok, tipo.
Eu acho ok.
Vale. Eu acho aquilo ali e tal. Beleza, tá ligado?
Eu acho. É tipo assim, que nem o de Monster, falaram tanto mal na época da MD, depois que eu revi, falei, não, é um bom final, tá ligado? Eu não acho ruim, não, tá ligado? É.
Tipo. Eu acho que o pessoal, ele tem muito aquela sina de ficar julgando o mangá pelo final. E não é bem assim, cara.
Pela última coisa que você viu dele.
Tipo, sua memória é de um peixe, caralho. Você não consegue
lembrar
tudo que aconteceu. Tipo, pra mim o que importa foi o mangá que foi construído durante o tempo. E o final, tudo bem, não foi dos melhores, mas teve uma história toda de background que, porra, me segurou pra caralho. E toda vez que eu li, eu queria ler mais, eu queria ler mais, eu queria ler mais.
Sim.
Então, tipo, isso pra mim foi o sentimento que ficou marcado em 20th Century Boys.
Valente, mesma... concordo contigo plenamente se você não for ler Gantz.
Não, mas o final de Gantz, é que Gantz não é só o final. Tem um bom pedaço até o final.
Então,
o final inteiro. O arco, final todo, inteiro.
Toda a última saga de Gantz, ela é meio problemática.
É.
Problemática? Problemática sou eu.
Não, é verdade. Não, mas essa é a diferença, ó. Gantz não é só o final que é ruim. Ah, tipo assim, o plot pro final é ruim. E assim, no começo...
O final é bem problemático.
E no começo ele gera questionamentos que ele não responde. Ou ele se contradiz, sabe? Se você pegar, por exemplo, 20th Century Boys, eu li e reli 20th Century Boys, tá ligado? Terminei de reler em janeiro. Ele pega todas as perguntas, responde elas, fecha todos os pontos e não tem nenhum momento que existe uma contradição ali, tá ligado? Me desculpa. Tipo, não existe nem comparação, tá ligado?
Eu acho que surge muito também aquele feeling de Death Note, sabe?
Sim.
Quando morre um personagem e outro toma o lugar dele e o pessoal não sabe lidar com isso, sabe?
É que eu acho que 20th Century Boys, além de tudo, é uma história muito corajosa. Muito. Porque
com certeza.
O que ele fez com o Kenji, eu bato palma pro Urasawa de ter essa coragem. De realmente fazer assim, a história desse cara passou, agora a gente tá vendo o que aconteceu depois daquilo, sabe? As consequências daquilo.
Puta que pariu. Mano, a hora que eu comecei a ler, que eu vi que a história tinha tomado um rumo diferente, quando eu passei naquele time skip que teve e tudo mais.
Quando a gente vê a história da Kana, a partir desse ponto.
Da Kana, que a Kana vira personagem principal. Eu falei, puta que pariu. E eu não conseguia ver a Kana como personagem principal no começo, mas ele me convenceu de que a Kana era a personagem principal, tá ligado?
Sim.
Em questão de poucos mangás, ele conseguiu fazer isso.
É porque aí a gente começa a ter aquela noção, é 20th Century Boys. Tanto que depois, o final é 21st Century Boys. Não é Kenji and Friends, tá ligado? Não é Kenji and Friends e vamos ver a história do Kenji, sabe? Não é a história daquele só aquele grupo de amiguinhos. Tipo assim, a partir de um determinado ponto, a gente começa a perceber que é muito mais sobre a intriga e o futuro da humanidade, tá ligado? Tipo,
sim.
Tanto que por diversos momentos, alguns personagens tomam a frente da história. O Ocho faz isso, sabe? Ele toma a frente em parte da história, sabe? Até o padre, saca? Tem um momento em que ele toma a frente ali na história, sabe? Em todo o arco do Papa, sabe?
Sim, é verdade.
Tipo...
E... Mas vamos...
Pode
ir. Não, pode falar, pode falar.
Não, fala aí.
Não, eu queria falar pra gente deixar pra falar mais de 20th Century Boys no, quando a gente for fazer o cast, porque, né, já estamos indo longe.
Sim, sim. É, você vai falar só de 20th Century Boys?
É, não, eu vou falar. 20th Century Boys eu li, achei do caralho, a gente até tava discutindo aqui, vocês viram. E aí eu terminei de ler 20th Century Boys, eu queria pegar alguma coisa um pouco mais curta, um pouco mais simples. Aí eu fui ler a Bara só porque sim, porque era bem curto a Bara.
Uhum.
Eu não entendi nada, basicamente, de a Bara.
Eu tenho mangá aqui físico. Tipo,
é, eu acho que é uma coisa muito maluca. Eu, de repente eu tenho que ler mais coisas dele pra entender direito.
Ele é um pedaço então de história, mano. Opinar. De um universo.
Então, eu não posso opinar muito bem, porque eu não sei exatamente o que é a Bara.
Eu não acho a Bara lá grande coisa também.
E depois de terminar a Bara, eu fui ler Inuyashiki.
Ah.
Que é do autor de Gantz, do Oko. E é a história, quando, logo que ele terminou Gantz, ele anunciou que ele ia fazer um novo mangá e tudo mais. E é esse mangá, que é o Inuyashiki. E foi rapidinho, também ali uma semana, uma, duas semanas, um papo assim.
Sim.
E, cara, sinceramente, ele tem problemas também, como Gantz.
Mesmos problemas, obviamente. às vezes,
mesmos problemas. Mas ele também tem umas... Eu gosto que o autor de Gantz, ele tem umas ideias muito interessantes, tá ligado?
É.
E eu gosto muito de quando o autor, ele surge com coisas muito diferentes, tá ligado? Porque, no final das contas,
também
eu quero ver...
Gantz, né, mano? Efeitos, qualidade...
É, então, eu não quero ver um slice of life onde o cara vai pra escola, volta pra casa, come, dorme e vai pra escola de
Sim.
novo. Eu não quero ver isso. Eu quero ver uma coisa diferente, tá ligado?
É, a vida normal tá aí.
E no Inuyashiki é isso, tá ligado? Uma parada diferente. Ele, tipo, ele tem um pouquinho de drama por trás, algumas coisas que te fazem pensar um pouco mais, mas é bem superficial. Eu acho que é uma leitura bem, bem tranquila de você fazer. Acho que se você rushar ele no final de semana, você termina de ler tranquilo.
Ou ver o anime.
Vale a pena ler, sim. É, ou ver o anime. Eu não sei, eu não vi o anime, eu não sei se segue a história.
Eu acho o anime mais competente que o mangá, até.
Eu não vi pra falar. Ele segue a mesma história?
Segue. Só que
se
é mais...
Se ele segue a mesma história, vai ver o anime, se você prefere.
É porque ele é mais rápido, tem menos dos problemas, sabe? Acho,
sim, sim.
Acho melhor. E o visual fica melhor no anime. Aquele visual.
Sabe o que eu senti muito? O que eu senti muito em Inuyashiki? Que eu tava lendo uma ideia de Gantz que ele não pôde pôr em Gantz. Aí ele fez outro mangá pra pôr as ideias, sabe?
Sabe o que me parece? Que ele tava cansado em Gantz e no Inuyashiki é meio que ele, pronto, agora eu posso escrever outro bagulho que eu quero escrever, tá ligado? Parece meio que isso.
Escrever história de velho.
De velho.
Olha só que eu
tinha... Escrever história de velho que vira robô. É... Mas, cara, é diferente. A ideia é muito louca, mas é aquele negócio. É igual Gantz, mano. Tem problemas, tem acertos. A questão é que não tem todo aquele arco do vampiro, né?
Ah, sim. Eu acho que não é chique, vale a pena você ler, sim.
Eu não acho ruim, não. Acho uma boa história, até. É, então, Eero Marques, você que acabou de chegar... Tá
pois
aí.
Não.
Olha só, chegou em casa agora do trabalho, cansado, suado e fedendo.
Tomou o enquadro da polícia? Vou considerar isso como...
Vou considerar que ele tomou o enquadro da polícia, né?
Travou aqui, na moral.
Você ah, tá.
O enquadro da polícia no meio do caminho?
Não, tô suave.
Tá boa. Suave. Eero, já que você...
Chegou safe, a droga.
Chegou safe, a droga. Já tirou do ânus?
Cara, nunca entrou nada
não,
do ânus.
Não, mano, isso aí é só pra atravessar a fronteira.
Exato.
Pra ir pra Miami, né, mano? Goa Sol, lá em... América. Caralho, mano, a referência do moleque é melhor.
Né, mano? Bem, Eero...
Mas é só em Rio, né? Porque era Débora Seca, a gente podia.
Bem... Eero.
Aí eu queria pegar o ânus dela mesmo.
Caralho, mano.
Parece
que você tem uma... Mano. Eero, já que você chegou aqui agora, você tava lendo alguma coisa no caminho dessa vez? Lendo algum mangá?
Cara, ultimamente eu tô lendo Yu Yu Hakusho. Acabei de terminar o arco do Torneio das Trevas. E como o Toguro é um vilão foda, cara, na moral. Então, de parabéns.
Pô, eu tô Toguro.
Não, mano, Toguro, caralho.
O Toguro é realmente bom, mano.
Mano, muito bom, mano, ele é muito educado.
Não tem um cara
muito educado.
Sério, mano. Ele pede por favor, fala com licença, explica o poder dos outros.
Mano, que vilão, mano. Né, mano?
Não tem um cara tipo bodybuilder hoje que,
tem,
é o Toguro.
Tem,
Thiago Toguro.
Caralho. Mas, ô Eru, assim, Torneio das Trevas é foda. Você tá revendo agora. Agora sem o olhar do adolescente, ainda é foda pra caralho.
Ainda é foda pra caralho, mano. Na moral, é foda demais.
É isso aí, eu tô gacho.
Sabe que eu fiquei com vontade? Sabe que eu fiquei com vontade de ler porque você falou na outra semana dele?
É.
Fiquei com uma vontade de ler da porra, mano.
É foda.
Cara, eu fiquei com vontade de ver, mano, aquele vídeo do Kleber Bambam e do...
Tá muito pai.
Caralho.
Não, agora, vocês já viram o do Camalhar Malha Molhado?
Nossa, mano.
Porra é essa, mano?
É, mano. Cada uma é uma coisa. O cara vem falar de Yokusho... E isso é isso. Mas é foda. O foda é eu estou usando 70% da minha força. Isso é muito foda, né, mano? Não significa nada.
Força, ele consegue arrancar as árvores do Ibirapuera, mano.
Quanto por cento de força o Toguro precisa pra arrancar a árvore do Ibirapuera?
Ó, essa é a pergunta pros ouvintes. Quanto por cento?
Quantos? Responde aí. Quanto por cento de força o Toguro precisa arrancar a árvore do Ibirapuera? Bem... O Eromark já deve saber o valor exato, já que ele leu, né?
Sim.
Mas é foda, né, mano? E o Hakusho, acho que nem tem o que falar, né? E o Hakusho é foda, né, velho?
A gente já falou várias vezes, Togashon. Ele faz um manga foda aí. Ele não publica essa merda.
É.
Tá jogando aquele doente mental.
É. Mas fora isso, Eru, o que você viu mais alguma coisa?
Cara, e essa semana o que eu vi é que algum Mishkan brasileiro... na pirataria da internet lançou o primeiro capítulo de Otoko e Piki Gaki Daisho. Vocês provavelmente nunca ouviram falar dessa porra, só que ele foi o primeiro mangá que... tipo, o primeiro mangá de porradaria que fez sucesso na Jump.
Fez sucesso.
Sucesso.
Mas tá falando igual o professor.
Você conhece esse mangá, Luca?
Oi? Eu não conheço esse mangá, não.
Você conhece esse mangá?
Não.
Achei que você conhecia, mano. Você ia falar que conhecia só pra pagar de cult aqui pros ouvintes.
Caralho, o moleque tá todo gratuito hoje.
Né, mano?
Caralho, tá bom.
É aniversário do cara, dá um desconto aí.
Não é, foi ontem já.
É, agora é do Valente.
Hoje é só tapa na cara.
É, mano.
Hoje é o meu, né?
Eu falei que eu li um livro e o cara fala que eu ganhei. Caralho, mano, é foda, né, mano? O que o cara não faz depois que você come a mãe dele, né, mano? Vem!
Cara, hoje tô on fire.
Mano, é só gratuito.
Boa noite pra vocês aí também. Oh. Caralho.
Eu perdi essa minha... Estou pegando meu banquinho e saindo de
ladinho. Então, Eru, explique sobre o que é essa história do primeiro porradaria de Xuxexo.
O bagulho desse mangá é que ele, além de ser tipo o primeiro mangá de porradaria de sucesso, ele também é o primeiro mangá de delinquentes da história.
Ah, é o prato do Eru.
Exato.
Tem. Não, mas tem um torneio?
Cara, não sei, só o primeiro capítulo, mano.
Caralho.
Porra!
Imagina, Eru, primeiro capítulo, torneio. Porra!
Puta, não, o primeiro capítulo é o moleque salvando uma menininha que foi sequestrada.
Ah, rolou. É tipo PTO, então.
É tipo Yu Yu Hakusho.
É, cara, e esse mangá ainda fez a proeza de trazer o Kurumada para o mundo dos mangás, cara.
Sério?
Ah, eu sei porque é o de boxe lá.
Não, o de boxe é o mangá do Kurumada mesmo, o primeiro mangá do Kurumada, em Ginkakeiro. O negócio é que o Kurumada, ele era muito fã desse mangá e resolveu virar mangaka por causa disso.
Nossa.
E a história que ele sempre quis escrever é uma história de mangá de delinquente por causa desse mangá. Só que essa história nunca foi pra frente na Jump porque sempre foi cancelado, o Otokozaka.
Caramba, hein?
Sim, esse mangá, tipo, tem um valor histórico dele foda e, tipo, o primeiro capítulo dele é legal. É aquela, tipo, tem toda aquela parada da, que é da década de 60, esse mangá, a arte dele é da década de 60. Você vê muita coisa, tipo, que é da época. Mas ele é muito bom, pelo menos o primeiro capítulo dele. É bem divertido. O Mankishi, que é o personagem principal, ele é bem interessante de se acompanhar. Ainda mais que, tipo, ele tem aquela todo um negócio de honra e tal. E o pai dele teve um destino trágico, mas mesmo assim, tipo, ele quer seguir o ele meio que segue o exemplo do pai. De que o pai dele morreu tentando salvar pessoas e tal, e ele também nunca recua de tentar salvar alguém, de ajudar alguém. Muito bom, muito bom. Recomendo.
Então você tá me falando que esse é o Cidadão Kane Shonen Porrada, é isso aí?
Não, eu tô falando que é o mangá que tu Kurumada pra... Que é o mangá que deu vida a toda essa maravilha.
Você tá falando que ele é o Eisenstein do mangá, é isso.
Quem que é Kurumada mesmo?
Cavaleiros do Zodíaco.
Puta que pariu.
Você vê a reação.
Mano, sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando em Bleach, eu já ia começar a xingar já.
Não, mano.
Mas aí não, é muito melhor.
Cavaleiros. Puta que pariu.
Mano. É o que? Bloquinhos são pessoas agora, velho.
É isso
tipo
aí,
Lego.
É o Lego. É o Lego do mangá, né, mano?
É.
Bem, passando pra frente, então, Krav, o que você viu aí durante essas semanas e tal?
Duas palavrinhas. Cold.
Ah, é que bom que travou, né? Duas palavrinhas.
Graças a Deus. Pode passar
o Krav. Passa pro Carlos aí.
Obrigado.
Passa pro Carlos aí depois.
Porque ele ia falar Code Geass, né? Carlos, então, o que você viu durante a semana?
Cara, eu continuei... Na verdade, eu terminei de ver Gundam Sad, primeira temporada.
O Gundam triste?
Ah, o cara, quando o cara vai...
Gundam Sad, não falou Gundam Sad.
Eu ia falar, mano.
O moleque falou Gundam Sad.
Quando ele vai falar o bagulho sério, a internet trava. Agora, quando ele faz o internet...
Então eu vou desaportuguesar e falar em inglês. É Gundam Seed. De semente. Puta que pariu. Eu desaportuguesei.
Gundam Semente.
Gundam Semente. Obrigado, Eru. Gundam Semente.
Eu fico imaginando um Gundam chorando.
Tá.
Aí, tá bom. E aí, tipo, anime de 2001 tem remasterizado na Crunchyroll, pra quem galera quiser ver. E, tipo, bom mesmo, sério. E reduzinho bacana. A animação de 2001 tem todos os problemas. O estúdio não é tão bom assim, mas dá pra ver, dá pra passar. Os personagens são interessantes. É um anime que leva a sério trama política, guerra, esse tipo de coisa, ele leva a sério. Então é bem bacana de ver. Eu tô começando a segunda temporada, que é o Gundam Semente Destiny, ou Destino.
O Gundam Pinóquio.
Cara, não sou.
É o Gundam Pinóquio, né, mano? O Gepetto fez um Gundam.
Caralho, mano, que imagina!
Porra, um Gundam de madeira?
Gundam de madeira, mano.
Não tem um japonês que ele faz Gundam de madeira? Tipo, com picolé, com palito de sorvete?
É o Pietro japonês, né, mano?
Palito de churrasco? Acho que tem, mano. Acho que tem um japonês.
Mano, quem nunca conheceu um pai de um amigo que parece o Gepetto, velho?
Hã? Ou se não aquele velhinho que mora lá.
Eu tenho um amigo meu, cara, que é o Gepetto. Igual.
Caralho, mano.
Mano, as referências da infância do Crime são as melhores.
É, mano.
É ele brigando com o Freezer inexistente da praia. É o pai do amigo que é Gepetto.
Ele comia areia. É um negócio maravilhoso, né, mano?
Ele só comia areia porque ele tava perdendo pro Freezer, mano.
É, agora você entende como ele ficou assim, né?
Mano, parabéns, parabéns.
Aí, pra continuar. É, eu vi algumas séries essa semana, mas não vou entrar muito em detalhe. Eu terminei La Casa de Papel, Valete. Porra, bacana.
É foda, ainda vai lançar a próxima.
É, vai lançar. Ver aquele The Fucking World que você falou.
The Fucking World.
Eu tô pra tentar continuar, mas. Ah, vamos ver como é bom que ela é curtinha nos episódios.
É rapidinho, velho.
E eu comecei a ver Jessica Jones, então, mas tá indo devagar ainda. E. Mas vale a pena, acho que é uma das boas séries da Marvel de junto com a Netflix, Jessica Jones e Demolidor, os outros são meio bosta. Tá. É, e aí eu tô vendo um outro anime que eu comecei a ver essa semana, que é Records of the Gangrest War. Que é um anime que foi meio hypado na início da temporada. Mas não teve um grande aceitação do público, mas tal, tô ficando a nota dele na Crunchyroll 3,5. Mas é um anime que, tipo assim, ele tem um início que ele é meio. Foda-se assim, tipo, ele é meio estranho, as coisas vão acontecendo meio. Aleatoriamente, tá ligado? Simplesmente vão acontecendo. E, tipo, chega no episódio 5, 6, mais ou menos, que o moleque e a maga que ele é parceiro, que ele fecha um contrato com uma maga, tá? É, e aí eles caem no meio de uma guerra assim, foda, e eles começam a ver trama política, a guerra começa a acontecer. Só pra dar um sinopse rapidinho do que é a série, existe um continente, esse continente teve guerra por, sei lá, 200 anos, é uma história bem banal assim pra anime. E aí, tipo, aí as duas principais famílias, né, que eram dos dois lados opostos assim, eles resolveram acabar com a guerra e falaram assim: beleza, ó, minha filha vai casar com o cara e com o teu filho, e beleza, vai ser isso. E no dia do casamento, alguém invocou o diabão e ele matou o chefe da família, tá ligado? Basicamente foi isso. E aí a partir daí a guerra voltou, porque as facções não se acertaram, a mina entrou em remorso e quer matar todo mundo, quer ser dona do mundo. E aí ficou nessa, e aí até hoje dura a guerra, e aí aparece um moleque que ele consegue ter um poder especial lá. Que todos têm, mas ele consegue criar esse poder especial, que é os brasões. E aí ele cai de cara. Ele, tipo assim, ele meio que ele quer resolver uma treta na cidade dele, mas pra isso ele precisa de poder. Então ele começa a entrar no meio da guerra pra conseguir poder pra resolver a treta da família dele. É bem bacana a série ganha muito depois do episódio 5, ela sobe bastante, então vale a pena dar uma olhada. E Dragon Ball Super, que eu vou ver o episódio daqui a pouco, e não tô esperando muita coisa não.
Bem, Dragon Ball Super tá acabando, não tá?
É, acabou. Hoje, o episódio final foi ontem.
Ah, pode.
É, agora o Freeza é herói junto com o Goku.
É, o Freeza vai ser herói. Já tem uma porrada de vídeo passando no Facebook, velho.
Eu acho ele herói, mano.
É, ele é herói, né? Ele matou
o Goku. Mesmo depois de te bater, cara?
Tá, você vê.
Ele bate, ele também é meu herói,
velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
Sabe quem bate em quem?
Ele tava aqui hoje antes de gravar.
Ele fez até o plus. Quem bate em quem nessa história agora?
Você tá aqui, eu vou perguntar pra ele se o pai dele.
Mano, ele tá entrando mais tarde, tu não tá tranquilo as coisas lá.
É, mano.
Mas falando ainda em Dragon Ball Super, vocês botaram de notícia que teve treta diplomática entre México e Japão por causa dessa porra?
Não, a gente faz isso na próxima semana.
Manda aí então, o que que foi?
O que que foi é que alguns locais do México que estavam brigando judicialmente. Não, na verdade, os caras do México estavam querendo exibir o último episódio do Dragon Ball Super em praça pública. A Japão, não, vai tomar no cu, seus pirateiros. Aí, tipo, os caras falaram, não, foda-se vocês, vou exibir mesmo assim, tô nem aí. E deu treta diplomática, tipo, os governos dos dois países tiveram que prestar conta um pro outro, caralho, a quatro.
É, eu falo que Dragon Ball é muito grande no México. Muito grande mesmo, né?
Caralho. É muito grande no mundo, velho. Cara, eu não tô zoando. A Crunchyroll do Brasil, ela soltou uma nota no Twitter dizendo que quem quisesse fazer transmissão em praça pública, esse tipo de coisa assim, barra, eles deixaram um formulário pra nego fazer o pedido, que a Crunchyroll ia fazer todo o trâmite pra fazer a transmissão pro pessoal, entendeu?
Caralho, é foda, né? Crunchyroll também só viu uma oportunidade.
Mas o capitalismo tá aí, né?
É. Bem, eu vou falar então do que eu vi. É, uma que é interessante, que foi uma recomendação de um professor meu na faculdade, é, que é The Toys That Made Us.
Logo, já começou acadêmico, agora é o acadêmico.
Não, mano, é uma série sobre brinquedinhos. Sobre hominhos, entendeu? Sobre bonequinho tipo He-Man.
Tem Lego não, velho? Não tem cromada não?
Tem um monte de coisa, tem um monte de brinquedo.
Ah, então tem o bonequinho do Dragon Ball, né? E também do Cavaleiros.
Então.
Pô, os Cavaleiros tem que ter,
velho. É, fala de Star Wars, He-Man, Barbie, G.I. Joe, tá ligado? Até Transformers, Lego, isso, isso Hello
tá
Kitty.
Na Netflix?
Tá na Netflix.
É, mano, eu acho que eu vi o começo disso.
É, eu achei muito curioso quando o professor recomendou pra gente. É,
ele essa... vende os bonecos, mano? Porque eu tenho um professor que vende calculadora. É sério, mano. É sério, velho.
Nossa.
Eu tô imaginando assim, o professor do Crime, qual é? Vê essa série aqui sobre calculadora e depois.
Não, é isso. É que, tipo assim, pra fazer a prova dele, tem que ter uma calculadora especial.
Que ele vende.
Tem que ter uma HP 50G, particularmente. E, por acaso, ele também vende essa calculadora.
Oh, não pode ser uma Cássio, não? Cássio é mais barato.
Não dá pra fazer com Cássio. Eu já tentei, já me...
Por que a Cássio faz conta errada? Que porra é essa?
Não, velho.
Não, Cássio 2, mas ele é 5.
Vou passar mal. Até dá pra fazer com a Cássio, mas não no tempo da prova, entendeu? Porque tem que ter equação programada, porque a equação é muito longa, velho.
Ai, caralho, mano. Bem, é, então, meu professor, no caso, ele é só um, ele é editor. Ele não vende nenhum produto pra gente.
Você vai ver ele, que é o cara da Mattel aí.
É, bem, e ele recomendou pra gente, e eu não tava achando que ia ser, nossa, um bagulho muito louco, nem nada, assim. Mas é interessante porque é uma série... bem corajosa no que diz respeito a falar dos brinquedos e, tipo assim, de todos os podres e trâmites que aconteceram na produção dos brinquedos. Tipo assim, no primeiro episódio que é do Star Wars, ele começa a falar assim, então, a empresa que fazia Star Wars meteu o louco em cima do George Lucas, pegou quase todo o dinheiro e, na verdade, na hora de fazer os brinquedos, eles só pegaram uns brinquedos que não vendia mais, botaram uns cabelinhos, uma roupinha e falaram que era Star Wars. Tá ligado? Então... primeiro é interessante porque mostra esses bastidores, mas tem uma outra parte, que é a parte de, tipo assim, não fala só sobre, não é um documentário sobre a produção dos brinquedos, é um documentário sobre a parte, tipo assim, realmente dos brinquedos na sociedade, como ferramenta de marketing, sabe? Tipo, com uma ferramenta pra, tipo assim, ah, você lançou um filme e você vende o boneco daquele filme, saca? Tipo assim, realmente não é sobre um negócio do... tipo, da produção, e sim sobre a cultura, sabe? Envolvendo os brinquedos e principalmente o negócio que envolve tudo isso aí, sabe? Todo o capital que tem em volta disso. E é interessante porque, estando na faculdade, tipo assim, entrando no mercado de produção de animação, por exemplo, a maior parte da galera vai estar diretamente envolvida com isso, sabe? E é interessante mostrar que tem coisas que, por exemplo, são feitas para produzir brinquedos. E mais interessante, eu trouxe isso aqui porque... o mundo dos animes é muito envolvido com isso, tá ligado? Tipo, sim. Gundams, por exemplo, sabe? Mechas são basicamente feitos pra vender boneco, tá ligado?
Cara, Cavaleiro do Zodíaco nasceu pra isso.
É, Pokémon... e
sinceramente, eu acho que é onde ele faz mais sucesso, velho. Porque eu gostava muito de comprar boneco dos Cavaleiros, mas...
mas é onde faz mais dinheiro também. É incrível. Ah, é incrível.
Só pra complementar o que tu tá falando, Lucas. É, hoje... a verba da Disney, 45% do total da verba da Disney, e é muita coisa.
Sim.
É muita coisa, não, a Disney tira direito, mas 45% é de liberação de direito de produção de brinquedo, ou fabricação de brinquedo, ou venda de brinquedo, que é basicamente royalty da venda de brinquedo que a Disney tem, de todas as franquias que eles têm. 45% da verba inteira da Disney vem disso, é royalty de brinquedo. Você também tem uma noção do tamanho que é o mercado dessa porra.
Não, e assim, quando eles falam, por exemplo, de Star Wars, que é o primeiro exemplo e tal, se você pegar o total mesmo, tipo assim, não só o que a Disney ou a Lucasfilmes fez, mas tipo assim, total de lucro de Star Wars geral, sem contar as empresas, os filmes fazem menos do que os brinquedos, sabe? Tipo... é incrível isso, tipo assim, e o mercado dos animes japonês também é muito dependente disso. Em Transformers a gente vê isso, tá ligado? Tipo, o quanto de dinheiro eles fazem com isso. E, tipo assim, o quanto eles são dependentes disso. Por isso que a gente vê tanto anime que é uma merda, mas que ainda assim lucra, sabe? É brinquedo, sabe? É brinquedo, é pecinha, é isso, é a almofadinha da waifu, tá ligado? É... Isso dá muita grana. E é interessante ver essa série porque você consegue ver um pouco desse lado, sabe? Poder desassociar um pouco da ideia só daquele conteúdo que você assistiu pra entender um pouco de como aquilo lucra, sabe? Como aquilo lucra em cima de você também.
Não, cara, é, pra continuar com o momento que você tá falando, Carros é o maior exemplo disso da Pixar. Porque de tanto patrocínio que Carros tinha e tanto licenciamento que ele tinha feito da saída do filme, Carros saiu pra cinema já pago. A Pixar já tinha lucro sobre Carros só quando já soltou no cinema, tá ligado? Tanto de patrocínio como venda de royalty pra brinquedo.
Sim. Você vê muito... Carro hoje é um negócio que, tipo assim, que seja produção de filme, que seja, tipo assim, é, jogo, que seja, tipo assim, qualquer coisa, eles dão muito dinheiro porque tem muito patrocínio, tá ligado? Tem muita empresa envolvida, sabe? Você vê um carro, tem 1 bilhão de patrocínios diferentes, tá ligado? Sabe? Tem cara que... é especializado em montar, construir, fazer carro, só porque ele fala com várias empresas, tá ligado? Ele não gasta um centavo. É, tipo assim, é um pouco desse mercado, saca? Você vê que muitos desses filmes saem já com a linha de bonecos prontos, antes do filme fazer o negócio, sabe? O concept art sai antes pro boneco do que pro filme. É... que é um negócio muito louco, e boa parte do que sai de spoiler, ou seja lá o que for, tipo... que vaza de filme é dessa produção de brinquedos, sabe? É, Star Wars, por exemplo, que vai sair agora, saiu tudo que tem de Millennium Falcon nova e sei lá o que, saiu dos brinquedos que vazou, tá ligado? É, o que é muito louco. O outro que eu vou falar agora é um que tá no Netflix, que é o B, The Beginning, é, que eu comecei a assistir, eu não assisti tudo, assisti só 4 episódios, é da Production ID. E é dirigido pelo Kazuto Nakazawa. É, basicamente é uma parceria Production ID Netflix. É, então esse é realmente original Netflix. Tá? É, e é, assim, muita gente que eu fui ver porque muita gente tinha falado que era talvez o melhor anime que a Netflix produziu. Eu ainda acho que é Devilman. Mas não é ruim, mas não é incrível. Sabe? Porque... ele tem uma parte que é muito boa, que é uma parte, tipo assim, mistério e solucionar mistério, porque ele conta a história de, tipo assim, tá rolando uns assassinatos e tem um grupo terrorista, e você vai seguir a história, tipo, de um CSI, de uma galera policial que vai tentar descobrir quem são esses caras e o que tá acontecendo e por que, que eles estão fazendo isso. É, a parte policial é legal. É, ela é bem feita, ela é bem estruturada, só que tem um pedaço que, assim, esses caras... eles têm poderes sobrenaturais, eles viram monstros, tem umas lutinhas de cara super cool com tatuagem na cara.
Cara, não tem uma carinha de Zankyou no Terror?
Então, eu ia comentar isso, Fábio Faria. O protagonista da obra, o cara que tem um passado obscuro, sei lá o quê, é o detetive de Zankyou no Terror.
É o detetive. Eu olho pra ele e penso, é o detetive.
Então, eu não reclamo, porque assim, a parte em que ele parece com Zankyou no Terror é a melhor parte. É muito boa esse pedaço, tá ligado? Esse pedaço, tipo assim, que são eles indo atrás das pistas, tentando evitar os terroristas ou tentando ligar as coisas. Tem muito desses clichês, sabe? De espionagem, tipo um hacker que mexe em 7 teclados ao mesmo tempo. Sabe? Essas coisas de espionagem que são irreais, não existem, mas, sabe? É um clichê que a gente já tá acostumado, sabe? Que eu não reclamo disso. É, eu não reclamo desses clichês de espionagem estranhos e tal. Eu reclamo da parte edgy, super cool, teenager, batalha de cara com tatuagem na cara, entendeu? Essa é a parte que me parece, tipo assim... às vezes ela é uma desculpa pra ter uma lutinha foda, saca? É, não que não seja relacionado ao enredo. Pelo menos não é algo tipo, sabe... é, Tokyo Ghoul ou seja lá... qualquer uma dessas histórias, sabe? A Kami ga Kill, não sei... ela não é um negócio que parece que é só uma desculpa pra aquilo. Tipo, isso faz parte do contexto da história, tá ligado ao passado dos personagens. E a Production ID é super bem animado, é lindo, realmente. A trilha sonora é fenomenal, tá ligado? Então os aspectos técnicos são excelentes. Apesar de ser um estilo que não é muito meu estilo, ele é muito bem feito em questão de character design e tal. E não é uma história ruim, entendeu? Eu vou terminar de assistir. É um bom anime até o momento. A parte investigativa é legal. Mas não é tudo isso que a galera tá falando, tá ligado? Eu não acho que seja tão incrível como a galera tá falando. Tem coisas que são meio óbvias, tem coisas que você percebe na hora. E tem coisas que são meio forçação de barra pra ser legal, saca? Que não é só algo interessante, sabe? Se você for comparar, se for pra ver uma história assim, realmente, Zankyo no Terror é muito melhor, tá ligado?
Também tem Netflix.
Tem Netflix. Tipo, só que Zankyo no Terror é só a parte da investigação e do terrorismo, né? É só isso. A parte cool é só um pouco dos personagens, tá ligado? Mas, tipo, é isso. E eu não acho o fim de Zankyo no Terror tão, quanto as pessoas falam, tá ligado? Eu acho bom, eu acho boa parte deles, é só que as pessoas têm preguiça de pensar e é difícil às vezes pensar, então elas não conseguem entender. Mas, tipo, é isso, Be The Beginning, bom anime, é legal ver que a Netflix tá trazendo bons animes com boas produtoras. Não é incrível? Não. Mas é melhor, honestamente, que 80% dos animes de todas as seasons, tá ligado? Então, tipo, fica aí, Be The Beginning, é legal, se quiser assiste.
No caldeirão.
Fábio Faria, só sobrou você.
Code Geass, cara, só isso, maravilhoso, lindo, mágico.
Ai, lá vem, mano.
Cara, eu tô acompanhando por causa da... Vai ter a terceira temporada agora e, cara, só elogios.
Quando é que a gente vai expulsar ele do cast, só pra saber?
Então, se ele continuar falando bem de Code Geass, entendeu? Tipo assim, eu espero que ele tenha outra coisa pra falar além de Code Geass.
Não, sério, cara. A gente não pode admitir uma péssima qualidade de comentarista de anime aqui, não, cara. Na moral, cara, falar bem de Code Geass, mano. Caralho.
Falou o Mauro César, Mauro César Pereira do Anime Friends, hein, seu otário.
Nossa. Cara.
Eu falei,
pife patético.
Esse anime é pife patético.
Caralho.
Code Geass é pife patético.
Ai. Pô, mas sério, é mesmo, hein? Não
ia falar nada, não. Cara, é maravilhoso.
Então eu vou dar uma de Alex Escobar e falar que Code Geass é chato pra caralho.
Eu ia falar isso com vocês.
Não foi o Alex Escobar que falou isso, foi o Milton Leite. Presta atenção no que você fala.
Não, amiga. Foi
o
Alex Escobar?
Não, foi o Milton Leite.
Claro que foi, mano. Claro que foi o Milton Leite, mano. Falei que foi o Milton Leite, velho. Falei o tempo inteiro que foi o Milton Leite, mano. O que você tá dizendo?
Não, mas é o seguinte. Naquela época, no meio dos anos 2000, a Astro Rise, ela queria fazer os animes de mecha. Mas os animes de mecha, eles eram muito genéricos. Muito genéricos. O character design é muito genérico. Daí, o que eles fizeram? Eles
fizeram um character design de ruim.
Eles resolveram fazer um character design ruim.
As coisas. Daí, eles chamaram as meninas da Clamp, que fizeram um trabalho excelente de character design. Iniciaram, diferenciou o Code dos animes de mecha da época. Não só pela qualidade do seu design, que é excelente, com homens altos e tudo mais, mas também pelo approach da história de robô gigante, de mecha. E qual que foi o seu approach? Focar menos nas batalhas, mais no conteúdo, mais na trama, no plot twist, mais no enredo, sabe, do roteiro. E é isso que é onde Code Geass sobressai muito, com um personagem extremamente, extremamente carismático, que todo mundo gosta. Aliás, ele é o top 1 de personagem mais comentado do My Anime List. Acabei de conferir essa informação agora. Então eu acho que tem que ter mais um pouco de respeito com essa história maravilhosa.
É que você fala pra mim assim, é que ele é um negócio focado mais na história e tal. É porque nenhum anime de mecha fez isso na década de 80, né? Nenhum. Nenhum. Décadas
atrás. Mano, para de chiar, velho. Code Geass é bom.
Caralho, lá vem outro.
Que pariu, outro.
Nossa, lá vem outro.
Deixa eu falar. Eu queria falar uma coisa. Que sempre, todo mundo sempre falava na época lá que o Code Geass lançou e tudo mais, que o Code Geass era foda. Que era parecido com o Death Note, a puta que pariu.
Não, tem parecido com o Death Note.
Não,
tá
é,
bonito.
é tipo, por causa dos jogos mentais e tudo mais. Nesse sentido que eu quis dizer. Mas, cara, eu sempre tentei assistir ele, sem zoeira, eu tentei assistir Code Geass umas 4 vezes. E as 4 vezes eu dropei porque, cara, é muito chato.
Eu também. Eu falo, é chato, mano. Code Geass é chato. Mano, Evangelion, que tem uma história super densa e tal, eu acho bem mais tranquilo de ver do que Code Geass.
Qual parte? Cara, Monster que não tem porra nenhuma de robô é muito mais interessante de assistir. O anime, que nem é tão bom quanto o mangá.
É, mano.
Tipo... E essa porra desse Code Geass, velho.
Mano, os números falam por si só.
Não, número não quer dizer porra nenhuma.
É, Ganda é melhor, então.
Não, cara, eu vou falar na moral.
Já ia ofender todos os corintianos.
Eu vou falar na moral porque que eu gosto. Cara, eu acho que... Eu não sou fã de anime de mecha. Existem outros animes de mecha, como o Lucas falou, que também se focam nessa parte da história. Na época teve um... Aliás, na temporada seguinte teve um anime da Sunrise chamado Gundam 00, que também se focava na história. Só que eu acho que Code Geass, ele tem algo a mais, que são, assim, personagens interessantes. Pelo menos o protagonista é muito interessante. E eu acho que tem alguns plot twists, assim, mais pro fim da história. São, cara... pegam você de um jeito, principalmente se você é, tipo, jovem, e fazem você, tipo, caralho, velho, eu nunca vou esquecer disso na minha vida, tá ligado? E eu acho que isso que marcou pra mim, sabe? Eu tenho uma memória muito boa sobre aqui. E o design, eu não falo zoando, eu falo sério. Porque, tipo, eu acho alguns animes da Sunrise genéricos do character design. E esse eu não vejo esse genérico, sabe?
Uhum. Entendi. Entendi. É, você tem outra coisa pra
Carlos,
falar?
Carlos,
me ajuda aí. Cara, olha só, vou te falar. Vamos lá. É, o que tu falou é verdade, questão de Code Geass. Eu acho que a gente vai falar melhor sobre isso. Não queremos entender muito isso, porque...
Não vamos falar porra nenhuma. Não vai ter cast sobre isso, na moral. Não vai.
Porque,
não
vai. Cara, tipo assim, é um anime que é importante pra caralho, é famoso pra porra, tá ligado?
A gente só fala de coisa boa aqui.
Mas não, o...
A gente pode até falar de merda, mas merda que não ofenda.
Caralho, mano.
Beleza, da próxima a gente fala de Bleach, então.
É, mano, eu prefiro falar de Bleach do que de Code Geass.
Mano, mas tipo assim, é uma história boa, velho. Não tô falando só por nada, não. A história de Code Geass, aí, comentando com o Craig, concordando nesse sentido, principalmente quando você é mais novo e a Code Geass saiu, todo mundo aqui devia ter por volta entre, sei lá, 10, 13, 15 anos, uma coisa assim, whatever. É, ela te impacta muito. Ela tem um ótimo protagonista. O Lute é um ótimo protagonista. A história transcorre bem. O que eu acho que ela, alguns personagens secundários da história não são tão bons. Então isso pesa um pouco com outra história. Mas ela tem arcos interessantes. Ela tem desenvolvimento até rápido. Porque são 2 temporadas de 24 episódios. Não é algo muito complicado. E, porra, agora, questão de character design, cara. Eu acho que character design diferente um pouco dos mecha. Agora, dos personagens, eu não acho. Tipo assim, ele é bem marcante, tudo mais e tal, mas eu não acho grande coisa não, velho.
É sincero. Ruim.
Não, character design diferente de mecha é Tengen Toppa, é Evangelion, tá ligado? Até Macross, tá ligado? Pra mim é isso. Tipo...
Ah, falando, agora que vocês tocaram no assunto de mecha, eu sinceramente acho que a história de Code Geass seria muito melhor sem o background de mecha.
Talvez fosse mais interessante ser o mecha.
Sim, sinceramente. Eu acho que seria muito melhor se não tivessem toda a parte de mecha. Porque eles não usam pra
mas,
porra
sinceramente,
nenhuma.
Eu acho que não precisa. Eu acho que não precisa, dá pra fazer uma história sem, tranquilamente.
Não, eu acredito que sim. Eu acho até que, tipo, eles atrapalham. Ele atrapalha o desenvolvimento da história, porque você fica colocando tipo, meio que esperança de que o mecha vai, tipo, sei lá, ter uma briga ou acontecer alguma coisa genial com os mechas, ele vai mandar alguém fazer uma coisa foda. E no final das contas, não, eles só estão lá de plano de fundo.
Sim, parece que é isso, né? Parece que eles, tipo, só quiseram vender boneco, né?
É. Sei lá, mano. Eu acho que eles poderiam, sei lá, fazer coisa melhor.
Sim.
Cara, eu não sei... Pô, travou aqui, eu não fiquei conversando direito, mas... Valente, tipo assim, no teu caso, aí eu posso até entender, tu falou que dropou 4 vezes com o Geass.
Sim, foi sim.
Pô, mas, mano, vezes. Tipo, tu já falou isso pra gente que tu não gosta de anime de mecha, tá ligado?
É, então, eu não gosto.
cara, tipo assim, eu entendo totalmente quando o nego me fala, tipo assim, porra, eu não gosto de anime de mecha. Isso pra animes não tem muita discussão, tipo, por exemplo, Gurren Lagann. Gurren Lagann é um puta anime, tá ligado? Tipo, se você não gostar de mecha, velho, não vai adiantar. E Code Geass é muito mais do que isso.
Ah, tá, cara, o foda é, eu gosto muito de mecha, tá ligado? Muito, cara, mesmo.
Eu gosto pra caralho também, né? Tanto que eu tava vendo anime de 2001, tá ligado?
Tanto que... tipo, eu acho que é um gênero desvalorizado, porque mecha definiu muito da história do anime. Por muito tempo, o que sustentou os animes foi o mecha, tá ligado? E tipo assim, e boa parte das evoluções que a gente teve em animação, inclusive, saiu dos mechas, tá ligado? Tipo, sei lá, eu adoro mecha, só que eu não suporto Code Geass, tá ligado? Tipo, eu não consigo, é que nem o Valente, eu não consigo assistir, tá ligado? Tipo, e o pior, eu gosto de mecha e eu gosto de histórias super densas, super, tipo, assim, políticas e tudo mais, tá ligado? E ainda assim eu não consigo assistir Code Geass.
Assim, só perguntando, vocês chegaram que episódio, mais ou menos, tipo...
2.
Ah, não, terminei, eu cheguei... a primeira temporada, cara.
Caralho!
Primeira temporada?
Isso é coragem.
Eu terminei a primeira temporada.
Ah, mano, não, sinceramente, não tem uns plots interessantes? Pô, sinceramente.
Cara, eu acho que, tipo, se você pega aquela sinopse do Code Geass, ela é muito interessante, você vai ler aquilo e você vai... Nossa, cara, isso parece ser muito bom. Só que não usa pra nada, cara. É anime que no final o cara tá na escolinha, cara, querendo ser...
Cara,
é o Guilty Crawl, é o Guilty Crawl da nossa época de adolescência.
É o Guilty Crawl, é isso aí.
Não, mas o Guilty Crawl... por acaso tem o mesmo diretor de Code Geass, se não me engano. E foi muito inspirado em Code Geass. Mas...
foi uma merda!
Mas eu te entendo na questão da escola. Isso é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Dele ter que se passar por um aluno. E daí tem pouco. Mas tem um romance. Mas é pouco, sabe? Mas me incomoda isso também um pouco. Mas eu, sei lá, eu acho, tipo, o roteiro tão interessante... Sabe, eu assisti, sei lá, até o episódio, agora assisti até o episódio 8, que, cara, eu sei, tipo, eu sei que eu vou assistir e vou ser recompensado, então eu vou continuar assistindo, mas, cara, eu concordo que tem alguma coisa que incomoda.
Não, tipo, esse negócio da escola é uma barriga gigante que, pelo amor de Deus, assim, ninguém suporta. E, velho, a revolução é quase uma coisa do segundo plano de tanto tempo que a escola e a irmã dele toma, cara. Não, eu não quero saber dessa merda dessa escola, velho.
Isso eu concordo totalmente. A irmã dele toma muito espaço e depois tem até um entendimento, na segunda temporada você tem uma explicação por que isso aconteceu, tá ligado? É... nesse sentido, mas... A escola é um saco. E uma outra coisa que eu acho chato pra caralho é a tentativa de fazer quase um quádruplo romance com o personagem principal, que é o Lelouch. Mano, isso é muito chato, cara. Essa, cara, construção, cara, de romance,
tipo,
assim,
é um negócio que dá a entender, mas não tem nada demais, cara. Não, tipo...
mas é, tipo assim, cara, eu acho que eles ficam mastigando tanto essa coisa de romance ali na série. E, tipo, você tem... consegue perceber que o casal tá formado ali em cima diretamente, que o Lelouch gosta da Cici e, tipo, tá ali formado, não tem o que nem que fazer. Mas eles ficam jogando tanto problema de romance dos outros quesitos ali, que estão fazendo quase um cast de Code Geass aqui agora. Mas não precisa, tá ligado? As coisas podem andar muito mais rápido. Isso eu concordo com...
E esse não é o foco de história. Eu concordo com isso. Eu concordo que tem um monte de barriga, tá ligado? Só que eu não acho uma história horrível, como vocês falam.
Não,
sabe?
Nem um pouco. Eu acho o roteiro muito bem amarrado quando ele tem que se propor a parte de revolução eletrônica e tal. Só que eu acho que como ele é um anime original... de um estúdio que naturalmente, normalmente já faz coisas de mecha assim, já faz uma coisa bem nichada, parte parcial e tudo mais e tal, e quando ele sai dessa vibe, ele tem que aturar alguns detalhes ali do mundo de otaku, tá ligado? Então ele começa a colocar esse mundo escolar ali pra trazer mais gente pra ver essa porra, ele começa a botar romance pra botar mais gente pra ver essa porra, tanto que isso some um pouco na segunda temporada, tá ligado? Ainda tem, mas isso dá uma sumidinha. Entendeu? Mas, porra, cara, eu não tenho muita coisa que fazer, tá ligado?
Cara, eu acho que seria bem da hora se, de repente, um dia, já que eles estão fazendo remake de tudo, rolar um remake, um...
Não, tá rolando. Tem o talvez até seja melhor.
Vai sair a terceira temporada, né? Já tá programada. É hypado ao extremo a terceira temporada de Cold Beans agora. E o que eles estão fazendo? Eles estão pegando as duas temporadas que saíram, vai sair três filmes. Eu vou confirmar isso. São três filmes que vai, vai recontar a história dessas temporadas, entendeu?
Cara,
então,
talvez...
tipo assim, no filme, como é mais curto, talvez eles cortem um pouco dessa barriga, talvez fique melhor. Ou talvez fique muito pior, tá ligado?
Não, cara, o problema é que a barriga é o anime, cara. Não tem, tipo, o que é interessante daquela sinopse é segundo plano o anime inteiro, cara.
É, cara, a parte que eu achava vendo era realmente, tipo, o plano dele mandando pessoa e mandando aquela pessoa fazer alguma coisa e pensando no que, qual seria o próximo passo dele. Absurdamente interessante, e eu acho que se eles explorassem esse lado melhor, seria um anime absurdo, tá ligado? Mas essas coisas em volta que tem um acabam tomando muito espaço que não devia, falham muito o desenvolvimento, tá ligado?
O meu problema nessa construção é que, tipo assim, eu acho, você consegue entender de início, principalmente, a construção da escolinha. Porque é uma fachada pra ele, tá ligado? E como plano, isso é perfeito, entendeu? Eu não consigo entender que é ótimo isso pra história de combate roteiro. Tipo, aquilo ali poderia ser só uma fachada, tá ligado?
Ó, eu vou fazer uma coisa que eu não deveria fazer, que é... Porque ele também tem, digamos, um gênio que é novo, que tá na escola...
Foi muito comparado.
Mano, eu acho honestamente que isso aqui tá virando um podcast Code Geass.
Sim, necessário.
E tá na hora de parar. E como
vamos parar, senão a gente vai ficar aqui até amanhã.
Porque a minha opinião é basicamente assim, mano, tipo, tenta ver. Se tu nunca viu Code Geass, bota a cara, faz igual o Eru, tá ligado? Vê a primeira temporada. A primeira temporada, tipo assim, eu acho a segunda melhor. Ela tem mais ação, ela tem mais decorrer. Mas a primeira temporada tem um encerramento que é foda, pelo menos que eu lembro aqui agora.
E outra coisa, mano. Desculpa, só pra terminar. Tem uma coisa que, tipo, faz a galera gostar de coisas e lembrar, é que o final da história da segunda temporada é muito memorável e, pra mim, bom, tá ligado?
Sim, é muito bom.
Então, é muito bom, assim, ele é muito memorável, então talvez fique na minha cabeça, tá ligado?
O que o Lucas vai entender, tipo assim, os ápices de Code Geass, o que a série tem que chegar, onde que o filme tem que chegar, tá ligado? Assim, os pontos máximos que você tem que chegar, o Code Geass alcança e alcança bem pra caralho. Você sai empolgado daquela porra, tá ligado? Desse detalhe. Mas o que o Eru tá falando também é total razão. Tipo, existe barriga pra caralho no anime, entendeu? Mas os ápices, os pontos altos de Code Geass são... Porra, eles são memoráveis.
Só pra finalizar, tem um episódio específico que o Eru falou, tá muito certo, que é um episódio onde tem o Dia dos Namorados. E daí, o episódio inteiro na escola é um filler nojento em que, pô, eles têm que colocar um chapéuzinho, um coraçãozinho, cara, no outro. E é muito
caralho,
chato.
Caralho, é o filler de Naruto, mano.
É nessa vibe.
Bem, olha, já deu pra entender, todo mundo tem uma opinião sobre Code Geass e tal, mas é isso, a gente precisa virar porque a gente precisa ensinar isso aqui.
Deixa eu falar duas coisas primeiro.
Tá foda. Não.
Duas coisas.
Não deixa você falar.
É rápido.
Não, você não vai falar mais nada.
É 30
não,
segundos.
É isso, aí está.
Não, acabando. Deixa ele falar, mano. Deixa ele
não,
falar.
Não, mano, não. Acabou.
Se vocês querem que a gente fale mais de Code Geass, deixem nos comentários.
Isso.
E outra coisa, a música de abertura de Code Geass é da hora. Isso
é
o braço torcer.
Ok, deixa nos comentários. Deixa nos comentários sua opinião sobre Code Geass. Deixa nos comentários se você quer que a gente fale de Code Geass e tal. Tá? Deixa nos comentários tudo que você achar de interessante.
Eu juro que se tiver 10 comentários falando pra gente falar sobre Code Geass, eu assisto as duas temporadas, essa porra.
Se tiver 15 comentários...
Não,
10. Não, isso foi pra mim. Se tiver 15 comentários, eu gravo podcast sobre Code Geass. Assista a temporada.
Vamos ser realistas. Uns 10 comentários
com
a gente faz.
Com parcimônia, hein?
Não, é que eu não quero assistir Code Geass. Então eu tô falando 15.
Mano,
Ó, isso não conta comentário da gente aqui do cast, então...
Não, eu prefiro gravar porque é pra falar mal, pra não deixar falarem bem, entendeu? Mas assim, é isso...
A sorte que é do cast normal de gravação, que é o Rochel Croyd. É.
Bem,
é. Eu conheço alguém que era assim, e ele não saiu bem com a gente no fim das contas. Conheço alguém.
Bem,
eu vou entrar só pra falar mal.
Não, é que assim, eu não gostei. Se eu não gostar, eu vou falar mal mesmo. Entendeu? Simples assim. Mas olha só. Obrigado a todos que escutaram até aqui. Esse podcast ficou gigante, graças a Code Geass. Então deixe seus comentários, curta, fale o que você quiser. Não esqueça de assinar o nosso feed. Acesse o Catum para ver mais posts, textos e podcasts, né? Estamos aí publicando toda semana diversos conteúdos para o seu prazer e para o seu entretenimento. Então faça o favor de acompanhar o Catum e seguir também nossas redes sociais, o nosso Twitter e o nosso Facebook. Então é isso, galera. Obrigado a todos. Obrigado por participarem, obrigado a todos vocês que entraram aqui, o Eromar que entrou só na parte final. Então é isso, até a próxima, tchau.
Falou, tchau, tchau.